Jamais se você quiser.
Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi. Está no ar
o Vamos, Vamos, Tricolor.
Gol mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, começa mais um Vamos Tricolor, sendo gravado a segunda-feira, dia 20 de abril, já que você deve estar nos escutando no dia 21, feriado de Tiradentes em todo o território nacional, por isso não iremos ao ar ao vivo como fizemos nas últimas 7 semanas, essa é a oitava edição do podcast de São Paulino para São Paulino, aqui do projeto Central Partidária da Central 3. Comigo hoje estão Rafael Teshima, um São Paulino.
Salve, salve, tricolores na escuta. E por mais que vocês não achem, 10 anos sem ganhar estadual é vergonhoso, vergonhoso.
Vergonhoso, nosso segundo maior de jejum. Não, terceiro. 31, 42, 57, 70. Agora vamos ir para 11 anos, né? Ano que vem, no Paulistão 2016. Ao lado do Rafael Teshima está Alexandre Gisbrecht, responsável pelas anotações tricolores.
Vamos, tricolor, boa noite. E eu sou o único idiota, acho, que ainda acredita numa vitória quarta-feira.
O nosso ouvinte Vitor Faria falou hoje comigo que acredita também na vitória. Para mim, o empate já vai ser heróico. À esquerda do Alexandre está o Michel Toniato, que voltou ontem de Montevidéu, onde acompanhou in loco a vitória do tricolor sobre o Danúbio. E aí, Michel?
Matias, amigos, ouvintes, mais uma semana, mais um programa que o São Paulo não nos permite nem dar um boa noite.
Você voltou a pé?
Não.
Acho que não teria chego ainda. E ao lado do Michel está o nosso Felipe Domingues, el Biglia de la Gente.
Fala, Matias, boa noite. E, como disse o Michel, tá difícil, né, fazer o programa. A cada rodada o Tricolor nos decepciona mais, mas vamos aí discutir um pouco sobre a derrota de ontem e pensar em alguma melhora para quarta-feira.
Na operação da mesa, Leandro e a mim, que está com motivos de sobra para comemorar, diferente da nossa bancada Tricolor. Agora são 9h25, horário do Morumbi, o programa está sendo gravado, como eu disse, no dia 20, estando disponível em podcast para todos os nossos ouvintes. Bueno, vamos começar, pelo menos com motivo de alegria, né? Nossa vitória em Montevidéu, principalmente o relato do Michel, que acompanhou a batalha do Luiz Franzini.
Então, foi uma viagem muito boa, não só pelo resultado em si, mas por toda a experiência, sabe? Foi muito positivo. Cheguei em Montevidéu na quarta-feira por volta das 14 horas. Aí fui pro hotel, que ficava no centro, e fiquei esperando um amigo meu lá da arquibancada azul, Ricardo, que estava vindo da Argentina. Tava vindo de Buenos Aires. Aí a gente se encontrou, vamos procurar um lugar lá para almoçar. Enquanto a gente mandava um chivito para baixo,
bueno,
televisão lá tava curiosamente passando o PSG contra Barcelona. Isso.
E o pessoal torcendo pro Suárez.
Isso, isso é isso daí. Por isso que eu vou detalhar isso daí. A gente começou a ver o jogo lá, tava no segundo tempo. E a gente pôde ver todo o baile ali do Luis Suárez para cima do nosso glorioso Davi Luiz. E era engraçado que tinha alguns uruguaios ali no bar almoçando, e a vibração deles, cara, em cada lance do Luis Suárez era um negócio impressionante. Até um determinado momento lá, tinha um outro grupo de São Paulino lá comendo também, os caras perceberam, estavam mais próximos ali, que a gente era brasileiro, eles falaram, Copa América tá chegando, hein? Cuidado com o Luis Suárez. Enfim.
Mas não joga. Luis Suárez não joga Copa América.
Não joga?
Não joga. Tem ainda para cumprir os jogos por competições oficiais.
Bom, então, infelizmente...
O Uruguai nem
eles estavam sabendo.
A informação não chegou ainda.
Bom, mas de todas formas, o Uruguai, que é o maior campeão da Copa América, é um fortíssimo candidato, mesmo sem o Luis Suárez, né?
Também. Mas, infelizmente, o Luis Suárez não jogará a Copa América.
Mas era um negócio assim tocante, a alegria deles, o orgulho, na verdade, de ter um jogador deles ali, o uruguaio, no Barcelona, e, meu, apavorando, acabando ali com o zagueiro brasileiro. Aí, mas no começo da noite, a gente foi pro estádio, já conheci um pouco ali a região de Montevidéu. A gente foi a pé mesmo, que não era muito longe de onde a gente estava hospedado. Chegando no estádio, tranquilo. Tinha bastante São Paulino já lá. É, tinha um bar ali do lado da bilheteria, ali da nossa entrada. O pessoal ali tomando cerveja, comendo. Fácil para comprar ingresso. Tinha alguns cambistas ali de torcida organizada vendendo ingresso pela metade do preço, mas a gente não quer dar dinheiro para organizado vagabundo, então compramos na bilheteria mesmo. E aí, cara, entrando no estádio, pelo menos para mim particularmente, eu acho aquele tipo de estádio um negócio maravilhoso, sabe? Contrasta com tudo esse negócio de arena, sabe?
Você vai... Estádio mesmo.
É estádio mesmo, cara, sabe? É um campo acanhado, sabe? Proximidade do gramado, enfim, eu me senti um privilegiado de estar ali naquele jogo. E aí, sobre o jogo, acho que o mais curioso ali que a gente pode relatar aqui foi a questão do entrevero do Rogério com o Gandula, que, sabe, é um negócio que você só vai ver numa Libertadores e num estádio acanhado igual o Luiz Franzini, porque no primeiro tempo o Gandula ali tava fazendo o trabalho dele decentemente, a bola saía, ele repunha numa velocidade normal. Só que aí no segundo tempo o Danúbio já fez um gol rapidinho, aí o Gandula, e aí engraçado é assim, porque tem o gol, aí tem uma placa de publicidade e já tem um alambrado. Ou seja, um adulto, ele não consegue ficar naquele espaço que o Gandula ficava. Como era um moleque novo ali, um adolescente, então ele conseguia se posicionar aqui naquele espaço de minuto. Só que aí com 1-0 no placar pro Danúbio, ele começou a retardar muito a devolução da bola. E a torcida começou a ficar nervosa. Aí o que aconteceu? Como era muito próximo, a torcida começou a cuspir no Gandula. Começou a dar várias catarradas no Gandula. Em um determinado momento, o Gandula começou a retribuir, começou a cuspir na gente também.
Só que... agora você falou na primeira pessoa. É. Você estava envolvido na
catarrada. Tá, catarradas. Eu não vou negar.
A voz do Michel foi ouvida na transmissão, tanto da Globo quanto da Fox Sports.
Até a sua sobrinha tweetou, né?
É, enfim, eu não vou negar. É... Essa música sertaneja, né? Eu não vou negar. Mas enfim, só que aí, porra, o Gandula, ele tava em desvantagem absurda ali. Enquanto ele dava uma guspida, ele tomava umas 10. Aí, do nada, ele me saca um pedaço de pau na mão. Pau grande, cara. E aí, toda hora que alguém ia dar guspida nele, cara, ele pegava aquele pau e tacava em cima da gente, cara.
Esse pau que fez o Pato nem tomar banho depois do jogo, né?
Não sei, mas foi um negócio absurdo, cara, sabe? Ele tomando guspida e dando guspida na gente, dando paulada na gente. Aí, quando acabou o jogo, o Rogério virou pra torcida, comemorou e foi pra cima do Gandula. Só que o Gandula, meio que inocente ali, não sei, ele não percebeu na hora que o Rogério foi pra comer o rabo dele, cara. Ele até foi esticando a mão pro Rogério, e o Rogério, cara, deu pra ouvir perfeitamente, chamando ele de palhaço, palhaço, palhaço. Porra, e aí a torcida ficou mais inflamada ainda, cuspiu mais nele, xingou mais ele, até o momento ali que dois jogadores foram lá e tiraram o Rogério de todo esse fuzuê. Mas enfim, do jogo... Sim, o jogo foi ruim pra caramba, assim, a gente conseguiu ganhar na Bacia das Almas, mas o que eu acho que é válido aí é esse negócio aí em relação ao Gandula, cara. É um negócio que a gente dificilmente vai ver no Brasil e você só vai ver numa Copa Libertadores.
Toda hora o Mauro Betti, ele frisava bastante, né, que o ambiente parecia ali do estádio... Não o ambiente, né, o estádio parecia com o Nicolau Lyon do Nacional. O segundo time do nosso amigo Alexandre. Ele falava sempre nisso, né? Dá pra ver pela TV que o estádio era simpático, apesar de acanhado mesmo, né?
Aquele formato quase tradicional, né, do futebol inglês. Um pavilhão que a gente não consegue ver na transmissão, que é onde estão as cabines e as arquibancadas em retângulo, né? Um box, estádio padrão box. Que tem em todas as partes, um estádio clássico.
Isso, e é uma pena que a torcida do Danúbio não consiga encher o estádio do Defensor, né? Seria bom se tivesse aquele clima, aquele alçapão, né? aquela pressão também, seria um atrativo a mais para a partida em si.
É, e até o Danúbio, que é o arquirrival do Defensor, um dos apelidos que eles utilizam é Desertor, que eles nunca conseguem encher o próprio estádio. Inclusive, quando o Defensor veio jogar conosco na Libertadores de 2009, eu lembro que veio 5 torcedores apenas. É, enquanto que o Danúbio até veio um número decente, uma equipe média do Uruguai, que não tem capacidade grande de mobilização, né?
Mas acho que é até um dos fatores que eu não gostei da entrevista do Rogério pós-jogo, criticando o estádio, né? É, exatamente por tudo isso que o Michel relatou, né, da simpatia que é o estádio. A gente até entende essa situação, que o Rogério ficou muito irritado com o Gandola, mas ele ali, de certo modo, se isentou de culpa no gol, né, dizendo que ventava muito no estádio. Você pode dizer
não, mesmo. Não, e de fato ventava muito, cara. Era uma ventania absurda.
Mas o Rogério falhou.
Eu não achei que ele se isentou de culpa, não. Ele falou assim, ah, tem o vento, tudo, mas ele falou que foi um erro de posicionamento. Porque, no fim das contas, você falhando ou não, sempre vai existir uma desculpa que justifica a sua falha. Sempre. Porque você pode ter se enganado com o tempo da bola, você pode não ter visto quando o chute saiu, você pode ter tido vento em contra.
Ele estava explicando o que aconteceu.
É, mas é algo que me incomoda no Rogério, né? Ele nunca assume sua culpa. Mas no lance do Palmeiras, no jogo do Palmeiras também, a culpa era do gramado, que não sei o quê.
Não vejo desse jeito, não. Eu acho que ele assumiu a culpa nesses dois lances.
Enfim, mas o... Pra quem não conhece, né, o estádio está localizado do lado da Baía de Montevidéu. Eu já tive o prazer de pegar a ola polar ali naquela região. Inventa muito mesmo. É. E o pessoal do Danúbio já estava ligado nisso. Tanto é que no sorteio preferiu atacar o segundo tempo para onde o vento estava a favor. E o pessoal lembra também que o jogo que o nosso rival fez lá, o Cássio, quando cobrava o tiro de meta, a bola não passava do meio de campo. Isso que é um estádio acanhado, porque o vento empurra mesmo a bola contra, joga difícil. Não é justificativa, né? As condições ali são essas. As condições climáticas do estádio. Tem altitude no altiplano, o calor... Em várias cidades que o time joga ali, é a questão do vento. Ponto.
Todo bom goleiro futebol, tem que estar preparado com as intempéries.
Né? É, futebol é outdoor, ainda. Então.
Ah, e foi um belo chute do garoto Sosa, né? O lateral do Danúbio também.
É, e a grande falha no lance ali é o cara bater uma falta e ainda conseguir o rebote. Ninguém chega pra dar a jantada. Então,
esse meio campo que não tem pegada, né?
É, e isso ficou mais claro ainda contra o Santos, porque para mim, da diferença das escalações, você tem o Rodrigo Caio, que é um jogador mais voluntarioso do que Denilson e Wesley.
O gol foi parecido com um dos gols do Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão. É, foi também a mesma coisa, rebote, um chute de fora da área, aquele sim, bem mais difícil de se pegar, mas eu achei as jogadas muito parecidas.
Sim, e a própria postura também melhorou um pouco, né? Não dá para atribuir isso só à saída do Muricy, mas a diferença dos dois jogos, né? Tanto o Botafogo quanto o Danúbio, se o São Paulo voltasse com um empate do Uruguai, estava praticamente eliminado, sendo que contra o Botafogo era... O São Paulo já estava classificado em primeiro, não tinha muito mais o que jogar no Paulistão, mas... As condições que se apresentavam, eu esperava uma postura melhor ainda do elenco, né? Não foi o que se viu novamente, principalmente no domingo.
É, tem sido uma tradição nesse ano a gente ver atuações abaixo da crítica do São Paulo. O time parece não ter vontade de ganhar. Ah, se ganhar tá bom, se perder não tem problema, se empatar, vá lá. E assim, isso não é algo que é uma opinião, isso é muito facilmente constatado. O pessoal entra, você pode dizer que não é que o pessoal não está fazendo corpo mole, talvez não esteja, mas alguma coisa está acontecendo aí, que o time entra em campo e é meio como se estivesse fazendo um treino de dois toques e de brincadeira, sem nenhum compromisso.
É, eu até queria perguntar para o Michel... sobre a comemoração dos jogadores, né? Que a gente vê pela TV, por exemplo, quando sai o gol da virada do Centurion, tem atletas, Luiz Fabiano frisa-se, que não comemoram. É, eu queria saber depois do jogo ali, depois do apito final, então, que as imagens que chegaram para o Brasil foram já bem recortadas, como foi a postura do time após a vitória já consumada?
Então, é que aí tem um contraste, da mesma forma que eu estava localizado, era um espectador privilegiado na questão do Gandula ali, o do Rogério, porque foi no segundo tempo, bem onde a torcida do São Paulo estava. Os gols aconteceram bem longe da gente ali, do outro lado, entendeu? E, cara, sinceramente, principalmente no segundo gol, a gente não ficou olhando ver se jogador tava, quem tava comemorando, quem não tava, sabe? Foi uma loucura tão grande, cara. É um cara se jogando em cima do outro, o nego dando cambalhota, caindo na arquibancada, que você não tem o discernimento ali de falar, não, aquele cara comemorou, aquele não comemorou.
Mas digo o coletivo, assim, o time.
Não, o coletivo parecia que sim. Até no final do jogo também teve um entreveiro ali do Rogério com o Gandula. A hora que acabou o jogo, o Rogério virou pra torcida e comemorou. Comemorou e já foi pra cima do Gandula. Aí depois a gente só viu dois jogadores afastando o Rogério ali e uns jogadores lá aplaudindo, vindo em direção da torcida. Sinceramente, eu não consegui ter um olhar assim mais apurado sobre se comemoraram mais, menos, entendeu? Isso aí eu vou ficar devendo, eu não posso te dizer, cara.
Mas os jogadores não vieram em direção à torcida no final?
Não, no final não.
Mostra também essa
posso
distância,
estar enganado,
né?
Posso estar enganado, vou perguntar pro Ricardo amanhã, depois, mas eu não me lembro de no final do jogo os jogadores virem em direção da torcida e acho que não assim coletivo, sabe? Vem os 11 jogadores como a gente está acostumado a ver em alguns jogos. Acho que talvez um ou outro, mas os 11 eu não estou lembrado, não.
Que mostra, mais uma vez, o distanciamento, né, desses jogadores com a torcida.
Eles encaram a pressão como algo bom, né? Bota a vaidade deles acima de qualquer outra coisa, né? No mundinho deles, você não pode criticar. Principalmente caras como o Pato e o Ganso. Você não pode criticar os caras, porque eles se acham acima da média. Eles se acham os craques de bola. E, pô, vestindo a camisa do São Paulo não provaram absolutamente nada. E numa vitória dessa, que tinha que comemorar, que tinha que mostrar, falar assim, não, tamo junto, vamos pra cima, vamos buscar essa vaga pra segunda fase. Não foram todos lá.
E na Vila Belmiro, muita gente já tá comentando após o apito final, né, a quarta classificação do São Paulo pra equipe da Baixada, nesses 11 anos aí, que agora, nessas 10 temporadas que o São Paulo...
2010, 11, 12 e agora 2015.
Isso. Mostra o Ricardo Oliveira, né, falando com o Ganso, dá pra ver na leitura labial, falando é quarta-feira. Então,
até, e o Ricardo Oliveira que torcia pro governo quando era criança.
Sim. E o Ricardo Oliveira que duas passagens no São Paulo, também jogou Libertadores, né, 2006 e 2010, mostra... Ele que já não veste a camisa de São Paulo há 5 anos, parece que está mais preocupado com o jogo de quarta-feira do que o Ganso.
Ele está mais incomodado com a situação do que quem veste a nossa camisa.
E não só ele, muitos ex-jogadores têm se manifestado publicamente em relação a isso, né? Principalmente aqueles que sentiram o gostinho de tocar no ponto mais alto das Américas.
Sabe,
né?
O que eu fico imaginando? Eu espero que realmente que ele não esteja fazendo isso. Eu espero que o Forlan não esteja assistindo aos jogos do São Paulo de 2015. Porque ele provavelmente fica com sangue nos olhos, com raiva, com nojo.
Desgosto, né?
É algo que deve ser mais frustrante até do que é pra nós. Se a gente já fica assim, imagina ele assistindo de longe. Então eu espero que ele não esteja fazendo isso pra ele se preservar mesmo.
Ele também não teve presente no Luiz Franzini, né, Michel?
Eu não vi ele lá, não.
Que a última vez que o São Paulo jogou em Montevidéu, ele assistiu o jogo com a torcida do São Paulo.
Ele visitou a concentração
A concentração, mas eu acho que dessa vez ele não foi flagrado no estádio. Mas em 2009, quando o São Paulo jogou contra o Defensor no Centenário, clube que o Forlan foi campeão também, inclusive ganhou o primeiro título da história do Defensor, ele estava com a torcida do São Paulo. Então mostra também a preocupação. Ele que mora ali perto, né? Ele mora nas Ramblas, ao sul de Montevidéu, então seria fácil. Mas eu acho que, realmente, o Forlan também já largou a mão desse time. Não tem o que esperar
dele. Se ele assistiu ao jogo ontem, olha, ele deve ter ficado frustrado em níveis assim que mesmo eu nunca experimentei.
E em relação... ao domingo, vocês já esperavam alguma coisa diferente? A gente é torcedor, né? A gente sempre pensa que as coisas vão melhorar de uma hora para outra, mas confesso que vendo o jogo, eu não esperava muito desse time, não. Até pela forma como o time foi a campo.
Ah, a escalação.
Escalação.
Exatamente. A gente esperava que o Centurion começasse o jogo, né? É uma das minhas críticas a esse começo de trabalho do Milton Cruz. O Centurion, até pela postura em campo, é um jogador que parte para cima. Você vê que é um jogador que tem brilho. E hoje mesmo deu uma entrevista falando um pouco, né, sobre esse perfil desse elenco.
Entrevista ao ESPN.com.br.
E eu acho que a culpa toda desse momento do São Paulo começa ali com o Juvenal, nessa montagem de elenco de jogadores que são individualistas, né? Até pela saída dos outros clubes mostra um pouco desse perfil, né? Um pouco do caráter de alguns jogadores. Até o Wesley, que chegou, fez muito corpo mole no Palmeiras. É um jogador que eu, se fosse diretor, jamais traria para o São Paulo, que fez até uma boa partida contra o Red Bull. O Milton Cruz fez uma mudança no meio campo, tentou jogar com 4-1-4-1.
Mas é estreia, né? Na estreia o cara tem que mostrar serviço, já tem ontem, que correr um pouco mais.
Exatamente.
Né?
Ontem já percebeu que não é assim.
É, ontem ele já não fez uma boa partida.
Ou alguém chegou para ele e falou: você vai ficar jogando bola? Pô, junte-se a nós.
Engraçado que na arquibancada contra o Red Bull, eu tava assistindo o jogo do lado do Michel, eu falei assim: pô, primeiro tempo tava pegado, né? Assim, as coisas não estavam muito boas no primeiro tempo. E eu falei pro Michel: bom, o cara que tá mais se destacando é o mascarado do Wesley, né? Pô, a micha dele vai cair no próximo jogo, e não deu outra.
Não deu outra.
O diagnóstico tava certo.
Passou a semana toda falando bem do Santos, do tempo que ele passou no Santos. Mas aí vem com aquele discurso superficial: não, mas agora eu quero fazer meu nome aqui no São Paulo.
Ele que saiu mal do Santos também, né?
A gente não cai nessa conversa.
Discurso,
né?
Feito já.
Tem um media training aí.
Ele que saiu obrigado do Santos também. Depois saiu obrigado no Palmeiras e... Bom, o São Paulo tinha que pensar um pouco no perfil do jogador que contrata, né? Do perfil psicológico de cada jogador. E você vê que o Hudson, que é um jogador tecnicamente limitado, se destacando, né? Pela vontade, pela garra, por jogar em várias posições. E, a meu ver, tem que começar o jogo quarta-feira, na lateral.
Ah, Paulo Miranda não dá. Mais uma vez, esse equívoco que vem se repetindo.
Entra ano e sai ano, e o Paulo Miranda começa um monte de jogo como titular. É incrível.
É até 2017 que tá o contrato dele, ou até 2018?
Vai jogar até 2017. Vai entrar técnico, vai sair técnico, esse encosto vai estar lá, cara.
Ou foi o Milton Cruz que indicou ele?
Ah, não duvido, viu?
Porque daí é uma questão de tentar justificar, né, algo.
É daqueles casos de jogadores que jogam bem contra a gente, né?
Teimosia tem limite.
Naquela virada contra o Bahia do campeonato de 2011, eu não lembro se ele marcou gol, mas ele foi um dos destaques do Bahia.
Tem essa maldição, né? O cara joga bem contra o São Paulo, contra esse cara aí.
Mas assim, olhando a linha defensiva do time que começou ontem, contrasta muito com o que o Aidar diz, né? De que montou um elenco para ser campeão. São Paulo comprou muitos atacantes, jogadores de nome, mas a linha defensiva é muito fraca, né? O Lucão é um garoto, ainda imaturo para ser titular de São Paulo. O Tolói não se justificou como um grande zagueiro ainda.
Dória já está saindo, né?
A gente entrevistou um torcedor do Olympique de Marseille, amigo do Bigli até, na última sexta-feira, e ele falando, né, que o Dória, jogador, pelo que a imprensa francesa diz, completamente indisciplinado, acha que não tem mais o que aprender em termos de posicionamento, arrumou uma briga com o Bielsa, que é um cara que tenta tirar o que o jogador tem de melhor. Então, cara, com a idade que ele tem, já achar que não tem mais o que fazer, não tem como aprimorar...
É o mal do jogador brasileiro, em geral, quando vai para a Europa. Porque cada vez mais, ou melhor, cada vez menos você vê jogador brasileiro se dando bem na Europa. Aquele cara de destaque, que nem 20 anos atrás, você olhava para a Europa e você tinha Romário, Rivaldo, Ronaldo e tantos outros jogadores. E hoje em dia, quem tem lá? O Neymar. Você vai citar algum assim que realmente está em destaque num clube realmente grande? Não existem mais muitas opções. Eu acho que o Marcelo no Real Madrid, eu não acompanho muito de futebol europeu, então não sei dizer. Não sei dizer se o Marcelo, por exemplo, está jogando. Mas isso aí, para mim, é muito da mentalidade. O cara é mimado desde as categorias de base no clube. O cara tem 13, 14 anos e já tem um monte de menininha em volta dele que elas estão investindo no futuro.
O cara com 13, 14 anos já é tratado como joia.
Sim.
Você vê várias matérias aí, a joia de não sei da onde, a joia de não sei o que
aí
lá.
Aí o cara faz 16 anos, assina um contrato, já começa a ganhar R$30 mil por mês, que pro futebol não é nada, mas para a classe média brasileira e para um jogador de futebol que está começando é um excelente salário. Começa a encher de amigo, o pessoal botando na cabeça dele que não, você é o novo Pelé, você vai ser fantástico, você vai brilhar no Real Madrid, no Barcelona, nunca é no clube brasileiro. É. Né? Você vai brilhar no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern München, onde quer que seja. E o cara já chega lá pensando, ok, bem, tudo bem, a Udinese me contratou, então, bem, eu estou no lugar errado. O cara já começa pensando assim, estou no lugar errado, eu tenho que estar no Real Madrid, mas como eu vou chegar ao Real Madrid? Não é problema dele, eu tenho talento, eu vou chegar ao Real Madrid por osmose. E o cara começa a fazer birra, não, porque mas como assim o treinador não me escalou de titular? Como assim o treinador não me escalou nem para o banco? Eu sou o novo Pelé. É muito essa mentalidade.
É, eu até escrevi isso no blog da Central 3, né, que São Paulo e Santos fizeram o primeiro jogo após a aprovação do profissionalismo, era um amistoso em 33, e os dois elencos, né, que foram a campo domingo se notabilizaram no começo desse ano pela falta de profissionalismo, justamente. É, até pela forma como foi a saída tanto do Anderson Moreira quanto do Muricy Ramalho. É, nos dois casos, né? O Muricy teve o agravante do estado de saúde dele, mas visivelmente ele foi minado pelos jogadores.
Fritado demais.
Fritado.
É uma cultura antiga do futebol brasileiro, né? Eu lembro muito daquela derrota contra a Portuguesa, né? Aquele 7-2, que claramente também foi uma fritada no Nelsinho.
No Nelsinho Batista.
Aliás, o Muricy foi fritado no São Paulo pela segunda vez em 5 anos e pouco.
Sim, e já tinha sido fritado também na primeira passagem dele. Mas aí era também o
sim, interinato. Ali ele era inexperiente, então tu até compreende? Não compreende, não se compreende, mas é dá pra entender os motivos que os sim. jogadores tiveram.
E fico impressionado daí também com o Milton Cruz, é a 17ª tentativa dele como treinador de São Paulo, é a 17ª vez que ele assume o elenco profissional, né? E já está no clube desde 99, então está se encaminhando para a sua 16ª temporada na comissão técnica do São Paulo.
99 foi a primeira vez que ele assumiu o São Paulo. Ele entrou, não lembro se em 97 ou 98.
Foi por aí, foi o final. Então, já está indo quase para a sua 20ª temporada na comissão técnica permanente do São Paulo, que ele, eu acho que o José Sanches sempre fala isso, foi
o
médico tricolor.
O imortal médico.
O imortal, sempre estão ali. E foi justamente tirando algumas dessas peças que o São Paulo foi desencaminhando. Né?
O São Paulo hoje tem um técnico que não quer ser técnico e jogadores que não joga, querem ganhar.
E que joga os números dele para a imprensa, né? Tentando justificar a posição dele aí. Mas até mesmo um dos grandes acertos que o Milton Cruz teve durante esses anos dentro do São Paulo era indicação de jogadores, nem isso, mas ele está conseguindo trazer.
Vocês lembram a última indicação dele?
Foi o Miranda, eu acho que ele indicou, foi a última que deu certo.
A última que deu certo.
2006, né? É que a gente não sabe o que foi indicação dele, o que foi eventualmente indicação de outrem, né? Mas é realmente difícil.
Mas a gente sabe que ele é o cara que indica.
Mas ele não indica todos.
Não indica todos, sem falar os jogadores que ele não indica e que ele acaba minando, segundo o que dizem nos corredores do CT da Barra Funda.
O São Paulo sempre teve um histórico de achar umas preciosidades no interior de São Paulo, ou mesmo em outros estados, que foi o caso do Macedo, o Juninho, o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano é um cara que surgiu na Ponte Preta, fez um bom campeonato brasileiro, foi para a França, quase não conseguiu jogar, fez um gol em 12 ou 13 jogos.
Passou pelo Ituano também?
Não, não. Aí o São Paulo contratou.
Ah, sim.
E ele veio como ainda era o Fabiano, né? Ele só virou Luiz Fabiano, porque o São Paulo tinha um outro Fabiano no elenco e ainda contratou um outro Fabiano que também era atacante, que era o
Fabiano Cachaça.
Fabiano Souza. É. Então o São Paulo tinha essa tradição de achar jogadores no interior e perdeu-se.
E talvez a gente pode falar do Hudson, né? Mas que ainda é um jogador.
Não,
que
ainda é cedo.
Ainda
mas...
é cedo para falar, mas se tiver um acompanhamento bem, se também não deslumbrar, pode vir a dar certo, mas é muito pouco, né? Para essa tradição que São Paulo tem de garimpar aí no interior.
É, você pega, ó, esses três que eu citei, mais o França, ó, França, Luiz Fabiano,
Marcelinho Paraíba,
o Juninho, o Macedo,
Lapatés,
são jogadores que estão na história do São Paulo. O Chicão, que veio junto do Valdir Pérez em agosto de 73. O São Paulo ainda tinha uma tradição nos anos 70 de trazer bons jogadores da Ponte Preta, que foi além
Oscar.
O Oscar veio por intermédio do Cosmo, mas também se encaixaria, e ainda o Samuel, o Nelsinho Batista. O São Paulo conseguiu trazer o pessoal da Ponte Preta e o pessoal que prestava, digamos, jogadores que vieram e deram certo.
E o estadual, da forma como é disputado, também não facilita esse trabalho, né?
Não, porque hoje você tem que negociar com os empresários. O cara joga bem num time, mas você não sabe... hoje em dia a politicagem dos times interfere muito mais. Antigamente, nos times do interior, você quase não via isso. Eles tinham um time fechado, que era o time titular, com um rodízio de um outro jogador em caso de contusão, tudo mais, ou atuações muito ruins. E o cara, você sabia bem quem era o cara do time, quem era o sujeito que carregava piano. O caso que eu escrevi esse fim de semana sobre o Juventus, que ficou mais de 1.000 minutos sem tomar gol em 73, era bem isso. O time era arrumadinho, fechadinho, e aí foi tomar um gol justamente num jogo que ele começou a ter problema de escalação. Aí no jogo seguinte ele estava com dois jogadores expulsos, outro que não podia jogar porque era da Portuguesa, e aí tomou uma goleada de 2-0, comparado com os resultados do time, foi uma goleada.
Sim. Já que o Alexandre citou o Juninho, né, que foi um jogador que veio do interior, mais precisamente do Ituano, fez história tanto no time de cima quanto no Expressinho, a gente vai ouvir a narração, a reportagem sobre a nossa única vitória sobre o rival de quarta-feira em competições internacionais, que foi aquela Conmebol de 94, na qual o São Paulo perdeu o primeiro jogo no Pacaembu por 3-2.
Não, venceu por 4-3. Venceu por 4-3 e perdeu no
Morumbi. Perdeu por 3-2 no segundo jogo.
E o primeiro jogo, o Juninho acabou com o Corinthians no Pacaembu. Fez uma partidaça, se não me engano, fez 2 ou 3 gols nesse jogo.
Então, a gente vai ouvir a narração do jogo do Pacaembu, quando o Juninho destruiu.
Teve mais futebol que o São Paulo. Até marcou primeiro. Casagrande depois da tentativa de Tupanzinho. O gol foi uma ilusão, uma falsa impressão de que a vitória seria possível. Mas quando Juninho passou a comandar o ritmo numa velocidade impressionante, o São Paulo começou a ganhar a partida. Primeiro veio o empate, jogada que Denilson começou e que Juninho terminou como se deve, 1-1. Agora o segundo gol. O relógio não marcou mais do que 9 segundos entre a intervenção de Bordon, o toque de Katé e a conclusão de Juninho depois do drible no goleiro Ronaldo. 2-1. O São Paulo irresistível combinou velocidade e técnica nesta jogada. De Juninho para Katé, o terceiro gol. O Corinthians diminuiu na falta cobrada por Branco. A bola desviou na barreira e enganou o goleiro Rogério. A reação corintiana foi esfriada com mais uma jogada de Denilson. Na sequência, Caio chutou para o gol. Ronaldo deu o rebote que Juninho aproveitou. São Paulo 4-2. Cansado e machucado pelas faltas desleais que sofreu, o jogador que desequilibrou o jogo teve que ser substituído.
Mais uma grande atuação.
O terceiro gol, Marques, foi no final da partida.
Sim, mesmo assim.
Então aí, nossa única vitória diante do rival da Zona Leste, por competições internacionais, curiosamente com o nosso time reserva na ocasião, né? Já que o time de cima, o time titular, estava brigando pelo Brasileirão naquela ocasião.
Mas que time reserva, né? Rogério Ceni, Cadê, é, Juninho,
pelos nomes aí,
Denilson, Caio.
A diferença para os dias de hoje, né? Onde a gente... as nossas alternativas ontem na Vila Belmiro, quando eu digo ontem, eu falo do domingo, né? Entraram Luiz Fabiano e Centurion, daí tinha o Dória, Rodrigo Caio, Reinaldo, Thiago Mendes e o Renan Ribeiro. Imagina um expressinho hoje em dia.
É, mas tem que lembrar que em 1994 o único aí que tinha nome era o Juninho e, vai lá, um pouco o Caio, mas ainda...
Não, mas tô falando que são jogadores que provaram depois ao longo da carreira.
Thiago Mendes ainda vai provar.
Vai calar minha boca.
Aposta do Alê, hein?
Ah, e até outros que não vingaram, né? Que nem o Pavão, que também...
Mas ganhou uma bola
de ouro naquele ano. Bola de prata naquele ano.
Eu lembro que era um belo lateral direito também.
O Kate, que fez carreira no Chile
o
depois.
O Kate que destruiu, o Toninho fez gol de bicicleta contra o Peñarol.
É, o Kate que fez um partidaço contra o Peñarol.
O
Kate, né?
Contra o Peñarol, marcou 3 gols.
E meus amigos, tenho amigos chilenos que são apaixonados pelo Kate, que morreu recentemente num acidente de carro.
Dirigindo um Fiat Uno.
E pensando, né, no jogo de amanhã, a gente vê as alternativas aí que o São Paulo tem. Como vocês pensam na escalação do time?
Temos um problema no ataque, muito sério, né? Porque o Pato...
Só tem duas opções.
Por incrível que pareça, né? Apesar de todas as nossas críticas aqui, a postura dele em campo, o perfil dele, mas seria a melhor opção ali para o comando de ataque. Eu acho que o São Paulo vai só com o Luiz Fabiano ali de referência. Eu acho que o São Paulo tinha que ter uma postura diferente em campo, esperar um pouco mais o Corinthians. O São Paulo tem, desde que o Muricy assumiu o clube... ele reformulou muito seu pensamento de futebol, apostou muito na posse de bola, nessa coisa de propor o jogo. E o São Paulo sempre tomando gol de contra-ataque, né? Ontem foi mais um exemplo. Acho que o São Paulo podia preencher mais o meio campo, jogar só com o Luiz Fabiano ali na área e tentar esperar um pouco o Corinthians, né? Fazer um pouco o que o Palmeiras fez em certo ponto no jogo ontem contra o Corinthians, esperou. O Corinthians também está numa queda física notável, já 4 rodadas. São Paulo podia também pensar um pouco nisso, não vai ter o Guerreiro, talvez não tenha o Sheik, que também virou uma dúvida pro confronto. E tentar fazer marcações individuais também, né? O homem-chave do Corinthians no meu campo é o Elias, sempre faz gol contra a gente. Podia tentar botar alguém mais firme ali para marcar. Difícil encontrar alguém desse perfil, né?
Jogador... Que tá o problema. Não,
e o Bigla falou de ocupar o meio campo. Se a gente olhar na escalação... Ontem o São Paulo foi com 5 homens no meio de campo. Só que estava muito recuado. Deu muito espaço. Não tinha a palavra da moda hoje no futebol, é compactação. O meio de campo do São Paulo ontem não estava compacto. Mesmo num gramado pequeno como o da Vila Belmiro.
Você vê que falta treinamento,
volantes,
né?
Jogando com 3 volantes.
Não, mas eu pro ataque... é que a gente tem o problema de não poder mais inscrever, mas se não fosse esse problema, eu escalaria o Toninho Guerreiro, que ele tem ultimamente se movimentado muito mais do que qualquer um dos nossos atacantes.
E amanhã temos só 2 opções no ataque, né? Tem o Evandro também, né? Mas que deve começar no banco.
Toninho Guerreiro está se movimentando
tá
melhor
mais
também.
Mais que o Evandro também.
Com mais raça.
Jonathan
Cafu.
A gente nem lembra que ele é opção, né?
Mas eu pensei nele.
Mas pra sair jogando?
Pra sair jogando até. Fazer uma aposta, porque...
O São Paulo tá vivendo de aposta, né?
Nesse momento, o São Paulo é um franco atirador. Pode apostar na estrela do Luiz Fabiano, vai apostar em um atacante só, contra o Corinthians, em casa, no Morumbi.
É por isso que eu discordo um pouco do Bigler, porque se a gente ficar esperando o Corinthians, não tem jogo, porque eu acho que o Corinthians não vai vir pra cima. O Corinthians vai ficar na dele ali, eu acho que o São Paulo... Tem aí, não sei...
Vai apostar no contra-ataque, o Corinthians.
Uma bola. Como
ele vai jogar por uma bola. Sempre por aquela bola ali.
Que foi o que aconteceu
no
Paulistão.
Contra a gente, sempre entra, né?
Então... Mas eu também não sei se vai ter essa preguiça toda, não, porque ali o Corinthians vai resolver 2 problemas, né? O primeiro é realizar esse sonho de botar a cereja no bolo aí desses anos, bons anos que eles estão tendo, né? De eliminar o maior rival, né? Dentro do Morumbi, no torneio que a gente mais gosta. E outra questão também é capar o São Paulo, porque eles podem encarar depois como um possível problema para pegar um brasileiro numa fase de mata-mata. Não que a gente esteja sendo ameaça para alguém, né? Mas o Corinthians vai estar também nessa preguiça toda, não? Eles vão apostar numa bola assim, e eles já sabem que Quando, se eles fizerem um gol, se eles abrirem o placar, as chances da gente virar é
são quase nulas, são mínimas.
É, a gente tinha que se inspirar um pouco no que fez o San Lorenzo, né, aqui, na quinta-feira, também apostando num jogo um pouco mais físico, até num jogo um pouco mais violento, apelar um pouco pro jogo psicológico, dar uma entrada mais firme no Sheik, dar uma entrada mais firme no Elias, apelar para esse tipo de jogo, pressionar a arbitragem.
Mas daí entra a arbitragem brasileira.
O Palmeiras fez isso
ontem. Meu Deus do céu.
O Palmeiras fez muito bem isso ontem. Você vê a postura do Palmeiras até na hora de reclamar com a arbitragem, sempre três em cima. Eu não vejo nem isso no São Paulo, né? Essa fome, essa malícia.
E o Corinthians, que o pessoal fala que não tem o que jogar, além de eliminar o São Paulo, tá descolado da tabela, né? Porque o Corinthians está disputando a segunda melhor campanha geral, não pode mais alcançar o Boca Juniors, mas está disputando com o Internacional, que está com 10 pontos, e também com o Tigres do México, que já não joga, e está com 14 pontos na liderança do Grupo 6. Então, acho que é a principal motivação do Corinthians, porque o jogador eu sinto que não tem mais essa identificação tamanha com o clube de querer eliminar um rival. Ele pensa que eu posso estar indo jogar lá amanhã. São poucos, né, que tem essa relação. Acho o Elias é um deles.
Por identificação, eu não sei, mas deve vir uma ordem lá do área mijada lá. Os caras não gostam da gente. Sempre vai ter alguma provocação dentro dos bastidores lá com relação ao São Paulo. A gente sabe que a atual direção não gosta, não suporta, eles vão querer eliminar sim.
Até o Tite guardou um pouco alguns titulares, né, na escalação de ontem, guardou o Renato Augusto, o Elias, só entraram ali na parte final do jogo.
Claro, eles também não querem correr nenhum risco. Para eles, dependendo do que acontecer no jogo, sair com empate de lá, ok. E dependendo do que acontecer também no jogo do São Lourenço, o empate pode nos favorecer.
O empate não é o suficiente pro São Paulo, lembrando que o São Paulo empatar, o São Lourenço não pode fazer mais, não pode ter 4 gols de diferença em relação ao Danúbio. E o Danúbio que está fazendo uma campanha espelhada, né? Perdeu todos pelo mesmo placar na condição de mandante, como visitante.
Se a gente empatar, já era.
Já era, né? Se seguir essa lógica, 4-0 pro São Lourenço, o São Paulo vai ter que ganhar do Corinthians.
O São Lourenço que vem mordido, perdeu domingo pro Aldo Zivi em Mar del Plata por 1-0.
Jogou com um time mesclado também, não foi com o que tinha de melhor.
E acabou perdendo a liderança, hoje o Boca e o River são os únicos líderes do torneio depois de 10 rodadas.
Isso, o São Lourenço que tá na briga também pelo Campeonato Argentino, que esse ano tem um formato completamente inusitado, né? São 30 rodadas e só. Então, cada partido, os jogos têm um peso muito maior, né? Mas, como eu falei, o São Lourenço foi com uma equipe mesclada, mostrando que o foco agora é todo na classificação para fase de oitavas de final. Lembrando que na história recente da Libertadores, né, quando os atuais campeões entraram na fase de grupos, apenas o Inter e a LDU não conseguiram defender, passar de fase após terem saído campeões, né? Você acha que, então, o São Lourenço tem como principal meta nesse semestre, é pelo menos passar de
fase. E o São Paulo realmente não deve confiar muito no que vai acontecer no novo gasômetro.
O São Paulo tem que jogar o jogo dele.
Fazer a parte dele, né?
Porque comparando com 2013, a situação está mais favorável pra gente.
Olha, a única vez que as únicas vezes que o São Paulo jogou alguma coisa próxima de um bom futebol esse ano foi justamente quando tava meio com as costas contra a parede, que foi contra o Danúbio. Então, eu ainda acho, eu sempre acabo acreditando, eu sou um péssimo analista do futuro, porque eu sempre acho que vai dar, que de um jeito os caras vão colocar na cabeça que eles precisam ganhar, que vai fazer bem pra carreira deles, depois eu me decepciono, é claro, mas eu ainda acredito que amanhã o São Paulo pode vir a ganhar e por outro lado, eu acho que eu sou um idiota por isso.
Não, e Alexandre, até aquela mística que tem o Morumbi, né, em dias de Copa Libertadores, né? Contra o São Lourenço eu senti muito isso, né? Tava o time também num momento horrível. E a torcida empurrou o time, abraçou o time de uma forma muito bonita naquele dia, né? Eu fiquei muito orgulhoso, assim, na saída do estádio. E eu acho que a torcida tem um papel fundamental quarta-feira, né?
Eu pretendo chegar no Morumbi às 6 da tarde.
Acho que todo mundo tem que, com esse espírito...
Eu vou chegar cedo também.
Com esse espírito de acreditar realmente e tentar cantar, apoiar, mesmo que esse elenco não mereça esse carinho todo.
É a camisa, a gente tá pela camiseta.
Pela camiseta e por vencer o grande rival, né? É mais do que a classificação, eu acho que o título é muito improvável, acho que até para a autoestima do São Paulo, que não venceu nenhum clássico esse ano e vem de partidas horrorosas. A gente tem que aí buscar nessa noite...
E uma vitória pode mudar tudo, né?
Sim, voltar para casa com autoestima...
De alma lavada.
Com alma lavada.
De alma lavada.
Eu ia levar o meu irmão com o ingresso extra que eu tenho direito.
Como ficou essa situação, né? Porque já falou que as arquibancadas laranja e azuis estão esgotadas.
Sim.
Mas já tá contando esse ingresso da promoção?
Eu acho que sim.
Porque eu vou levar o Biglia.
Quando eles colocaram à venda essa última leva, eu acho que aí eles já separaram só metade dos assentos disponíveis.
Será que eles fizeram?
Eu espero que sim.
Eu não consegui ver. Complicado, hein?
Eu não consegui ver porque, obviamente, eu já comprei o ingresso lá atrás na promoção dos três pacote combinados. Mas eu imagino que sim, porque foi o que eles fizeram no jogo contra o Red Bull.
Ah, foi isso que aconteceu.
Então, tanto é que quando eu fui comprar o ingresso pro Red Bull, eu não consegui achar o meu lugar, porque eles só colocaram metade. Em vez da fileira A até Z, ele tinha fileira, se eu não me engano, J até Z ou A até...
Entendi. Então, você, torcedor, que comprou o ingresso e não tem ninguém para levar, procure. Procure uma garganta...
Leve alguém.
Seca, né? Uma garganta que possa gritar bastante e empurrar o time pra frente. Eu vou fazer minha parte, vou levar o Biglia, já combinei com ele. Vamos estar lá na arquibancada laranja, tentando ver se a gente sai dessa situação. Né?
Garganta tinindo e os pés quentes, por favor.
Por favor. As noites de quarta-feira no Morumbi são sempre muito frias. Hoje fez até uma temperatura fora do padrão, né? Chegou e os relógios na rua, 31 graus, mas acho. Eu espero que seja uma quarta-feira típica de Libertadores e que a gente saia principalmente com 1-0 na Bacia das Almas.
Eu acredito muito no Centurion, que é um garoto que tem muita estrela, fez o gol do título do Racing, meu time de coração lá na Argentina, e é um garoto de muita estrela, né? Eu acho que tinha que apostar um pouco na sorte que tem esse menino.
Ele jogou muito bem contra o Mal no último jogo no Morumbi. E vamos torcer para ele conseguir repetir essa atuação, dessa vez até mais efetiva, marcando gol, dando assistência, marcando mais gol, dando mais assistência. Pô, 4, 5 a 0, 6 a 0, pô.
Não precisa sonhar, né, Léo?
Eu falei que eu sou um idiota.
Somos todos.
Mas assim, pensando na escalação, acho que seria uma boa ele aberto pela esquerda, o Michel pela direita, tentar deixar três volantes ali com o Hudson, o Denilson e o Souza.
Mas não é melhor o Hudson na lateral?
Tem essa, o Hudson talvez...
Com certeza.
Eu acho que o Rodrigo Caio no meio.
Qualquer possibilidade do camisa 13 jogar.
Não, e outra, eu não confio no Denilson.
Ninguém.
Quanto falei.
E a partida de ontem do Denilson foi um negócio...
Não só de ontem. A partida dele no Novo Gasômetro, a partida dele contra o Red Bull...
E o Souza também vem num ano muito ruim.
É o mal da CBF, né? O cara vai, joga um amistoso ali e já sobe a cabeça. Então,
O Denilson jogou tão bem no ano passado.
Tava bem, justamente, calou minha boca também ano passado. Mas ali era a diferença do ânimo, né? A passagem do Kaká foi muito importante por essa questão de levantar a moral de muita gente que tava mal.
Incrível que o Denilson já é um jogador rodado, jogou na Inglaterra, no Arsenal, e você vê que ele não tem malícia, né?
Jogou bem no Arsenal.
Jogou bem,
não é que foi aqueles caras que ficam lá 5 temporadas só esquentando o banco.
Não,
ele tinha confiança do Wenger.
Sim.
Fez dupla de volantes com o Fábregas, né? E vê onde o Fábregas, onde ele tá hoje e onde tá o Denilson, né?
Denilson tá acima dele porque tá no São Paulo.
Exatamente, mas assim, a carreira dele nunca decolou, né? Nunca foi um jogador assim que fez uma temporada redonda e tal. E, bom.
Ele fez 200 jogos pelo São Paulo, isso daí eu já colocaria na minha lápide. Fiz 200 jogos pelo São Paulo.
Se eu fizesse um, eu já colocaria.
E, aliás, vocês viram essa novidade, né, do departamento de marketing, mais uma vez aquela aquela ação de levar os torcedores a jogar no Morumbi, agora já meio anunciando mesmo uma despedida do Rogério.
R$5.000 né? Para jogar ao lado do Rogério.
Tá fácil, hein?
É
mais ou menos o preço do título do clube, né?
Não, preço... é o oitavo do preço do título.
O título são módicos R$40.000.
É, então, é uma das parcelas, só pode parcelar em 8 vezes. Enfim, mas parece que os sócios torcedores vai ter uma promoção aí, né? Sorteio para ver se pode jogar ao lado do Mito.
Eu não tô sabendo desse sorteio, não.
Eu vi no blog do torcedor oficial.
Porque pra eu pagar R$5.000, sinto muito, não vou jogar ao lado do Mito.
Não, não. Mas enfim. Então, São Paulo e Sport Clube Corinthians Paulista, o time que o Ale adora inventar apelidos, nessa quarta-feira...
Mas só os politicamente corretos.
Sim, sim. Vida ou morte na Libertadores, vamos que vamos, Tricolor, pra cima deles. Considerações finais?
Ah, cara. Olha, se a gente conseguir sair com a vitória do Morumbi, eu não sei se vou trabalhar quinta-feira não, cara.
Eu digo, vamos ganhar amanhã, ponto de exclamação.
Eu digo, vá ao Morumbi.
Ah, acredito numa vitória também, tô com o Alexandre, eu acho que a gente vai ter uma vitória bem magra ali na raça, 1-0, gol do Centurion.
Um cenário perfeito é o Rogério fazendo um gol de pênalti, 1-0, gol de pênalti do Rogério, pra tirar todas as zicas, assim, né? Porque tá difícil do Rogério fazer gol de pênalti contra eles.
Já foi, já, as últimas duas chances, errou, né? Falhou, enfim.
Fica o meu palpite, 1-0.
E ele então pode estudar as cobranças do nosso rival da Barra Funda.
Também. Enfim. Vamos, São Paulo, carajo. Até a próxima semana com mais um Vamos, Vamos, Tricolor.
Vamos, São Paulo. We'll be right back.